noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries. E eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 192º Cafeteria Drops. Começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir o canal do podcast, pra sempre ficar por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Quando você faz isso aí no Spotify da vida, no iTunes ou no Deezer, o podcast vai direto pro seu feed de podcast, todo dia que ele é lançado. E se você estiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. E manda e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal. E-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem tudo link aqui na descrição. É só clicar aí pra onde você quiser. E agora sim, Zorro, estamos aqui mais uma semaninha pro nosso Drops. Que é o cara, sabe o que é foda? Tem algumas pessoas que tipo assim, pô, Drops, é porque esses jogos vocês droparam, tá ligado? Os jogos que estão no título que foi dropado.
Exato,
alguns sim. Mas é que o Cafeteria Cast dropou esse outro podcast que é uma vertente. E aí que vem a pegada do jogo. Só que hoje em dia eu vejo como um nome ruim por causa disso.
É, tá, né?
É foda.
Ainda mais que esse tanto de jogo pra dropar é fácil.
É fácil. Como é que você tá, Zou?
Pô, tô de boa. Cada dia mais calmo, suave. Mano, a calvície tá atacando, velho, tá foda, hein?
Pô, cara, esses dias eu acordei, né, porque eu consigo meter o louco, mas eu acordei, fui lá, né, fui urinar, tava lá de boa, aí eu olho pro espelho, é tipo assim, do lado que eu dormi, tava um puta parte branca, assim, cara, eu falei, meu Deus, que coisa ridícula, eu já mexi assim e arrumei, né, por enquanto ainda tá dando pra arrumar, não sei por quanto tempo vai ser feito,
cara. Eu tento, mas tá difícil, hein. Caraca. Pô, tu deu um mal patrocínio aí, né? Tem vários aí,
é,
né?
É verdade, aí, um abraço aí pra... Pode ser tanto aqueles produtos quanto aqueles que aplicam. Qual que é o nome? É...
Tipo minoxidil, que as
palavras... Não, não, eu digo que quando o cara põe cabelo mesmo, tá ligado?
Ah, tem implante, pô.
Implante, isso, porra. Manda pra nós aí, velho.
Manda a gente pra Turquia fazer implante capilar, pô.
Nós uma múmia aqui, né? Todo enfaixado. Ê, pessoal, vamos fazer podcast.
Maravilhoso.
Ai, caraca, é isso.
Mas hoje eu fiz um yakisoba top.
Olha, isso. Oh, eu comprei, Zô, um tempo atrás, macarrão de yakisoba e eu não fiz até agora. Já tá uns 3 meses ali. Oh, até fui ver se tava vencido, tá ligado?
Bom, e é diferentão esse macarrão de yakisoba. É,
pô, legal. Tá lá pra fazer. Não, tem que criar coragem. Próxima folga talvez eu faça aí. E traga pra galera.
Eu não estou suave.
Tem que passar receita. Tem que passar receita, como é que faz? Faz macarrão, pô, normal, né? Como se fosse macarrão normal.
É, tá... suave. Tipo, igual o pessoal fica falando, tipo, macarrão na chapa é yakisoba, pô.
Aí, ó.
Falar as paradas é isso. Aí vai botando tudo na panela e depois você mistura tudo.
O foda é que o yakisoba em si tem muita coisa que eu não gosto que você coloca lá, tá ligado?
É, aí você tem que ver o que você gosta. Você não gosta,
vai ser o yakisoba mais fresco já feito que eu ia fazer aqui, cara.
Ah, eu boto, mano, eu boto cenoura, eu boto.
Cenoura é legal, cenoura da
pimentão.
Aí não, aí nem fudendo.
Cebola.
Nossa, mas jamais.
Aí é. Como é repolho, eu boto.
Nossa senhora, não.
Brócolis, mó bom, pô.
Por enquanto, só cenoura.
Tá vendo?
Você falou aí que tá de boa pra mim.
O yakisoba é só isso, né? Tipo, só cenoura e carne.
Exatamente, e frango. Joga frango também, foda-se.
É, então, frango, faço com frango.
É, tá bom. Tá certo, mano.
E tu, como é que você tá?
Eu tô de... Lembra que semana passada eu falei sobre o açaí? E sim, sobre o sorvete de Danoninho? Eu fui lá pegar, Zô. Eu fui atrás e vou te falar,
Zô. Pô,
um dos melhores sorvetes que eu já tomei, Zô. Nossa, Zô, parece de fato um Danoninho. Só que versão sorvete. Meu Deus, Zô, é muito bom, cara. Nossa,
Danoninho é bom, pena que é pouco, né? É. Então, além de você dar uma colherzada assim, dando ninja,
já era, acabou. Já era. Então, a sorte que esse é um litro de sorvete por, acho que 14 ou 15 reais.
Assim, ah, maravilhoso.
Nossa, não, mas eu e a Gabi acabamos no mesmo dia. Quando a gente acabou. Nossa, cara, que louco. O melhor local que eu descobri na cidade, Kizu. Porque é lá mesmo? Tem sorvete e açaí, e sai muito barato que esses sorvetes de marca que vem bem menos.
Teve que ir pessoalmente, tá vendo? Se não fosse pessoalmente, você nunca ia descobrir.
Porque no iFood eles só colocam os básicos à venda. Não tem esses diferentão. Esses diferentão é só se você for lá. Nossa, agora eu tô maluco. Só. Vou lá umas duas vezes no mês agora.
Olha pra nós aí, pô. Até chegar aqui vai estar tá derretido. Tô transbordando assim.
Quando você vier aqui, nós vai lá, mano. Na hora, nós vai lá e vai tomar lá e vai ser muito louco.
Marca.
Mas bom, Zô, vamos conversar sobre joguinhos. Joguinhos aqui. E o primeiro jogo, Zô, que eu vou conversar hoje é um jogo que eu queria muito jogar. Eu não tive a oportunidade de jogar quando criança, tá? Vale a pena dizer isso aqui. Que é o Klonoa Fantasy Reverie Series, que é uma coletânea, né? Um remake do Klonoa 1 e 2. Foi lançado aí dia 7 de julho de 2022 aí, lançou pra PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e pra PC também. Os valores, lembrando que são os valores cheios, né, sem oferta nenhuma, que estão datados até a data de hoje da gravação desse programa. Na Steam, o valor cheio é R$199,90, no Switch é R$249,90, no Xbox é R$249,90 e no PlayStation é R$214,90. E ele também está disponível no serviço do PlayStation Plus Deluxe, que é que entrou na abra dos retrôs, né? Então, sim, quem assina aí o serviço como eu pode estar tá jogando aí sem nem custo adicional. Pelo menos por enquanto, até a data de gravação ele está lá, né? Pode sair e entrar assim como é a Game Pass. E Zorro, ele tava em oferta esses tempos atrás, o Klonoa, tava por menos de R$50, sabe? Eu falei, porra, vou comprar porque eu ouço falar muito bem de Klonoa, desde moleque. Sim. Ouço falar muito bem e tipo assim, pô, fui lá, só que daí entrou no serviço, eu falei, ah, já que já tá no serviço mesmo, porque mesmo quando o jogo tá no serviço, eu gosto muito, eu acabo comprando. Eu falei, já que tá no serviço, vou jogar pra ver qual é. Graças a Deus, eu não comprei esse jogo, só.
Que isso, mano, vai falar mal de Klonoa?
Cara... Eu joguei e terminei o primeiro, tá? O segundo eu não joguei, porque eu já estava, tipo assim, não quero mais olhar pra esse jogo.
Ah, não, o segundo o pessoal meio que, tipo, deixei pra lá, sabe?
É.
O pessoal não vejo o pessoal gostando tanto, não. O negócio é o primeiro, né?
Entendi.
É o primeiro, aquele finalzinho dele lá, tipo, eu nunca joguei, mas eu sei o final dele.
A história eu achei maravilhosa.
Assim, a história que o pessoal fala é...
A história, pra mim, é de longe a melhor coisa que tem no jogo, acima de muito longe, de muito longe. Eu achei ela fantástica.
Fala a história, sim. É só a história.
Sim. Eu achei, Zô, que ela conseguiu medir certinho uma história que pode pegar as crianças por ser ali, tem um traço infantil, as coisas infantis, mas sim, ela tem densidade que pega você como adulto também, eu achei foda. Sabe?
O pessoal ouvi gente falando que chorou, assim, sim, de soluçar nesse sim, final. Sim. Aí,
eu fiquei emocionado aí, não cheguei nem perto de chorar, mas
assim... Eu não choro, ele já sabe disso.
Mas é bom você falar, não chorei com ele. Mas assim, fiquei emocionado, ele falei, caramba, cara... talvez assim, eu não fiquei tão emocionado porque eu tava tão puto com o jogo.
Caramba, ele é tão ruim assim.
Cara, eu odiei a gameplay desse jogo, Zô. Eu odiei, caramba, assim, nossa, eu odiei a ponto, Zô. Lembra quando, acho que quando foi Track to Yomi? Foi um jogo que eu trouxe no Drops e eu desinstalei e instalei ele 3 vezes. Sim. Porque eu desinstalei de raiva, falei, não vou jogar mais essa bosta aqui, mano. Aí eu falei, mano, vamos lá, pô, daqui a pouco eu zero, pô. E instalei de novo. Eu falei, não vou desinstalar essa bosta, não vou jogar mais. Eu fiz isso com Klonoa também. Eu desinstalei, tipo, umas 3. Que é a diferença que eu zerei, pelo menos o primeiro jogo. Porque a gameplay, tipo assim, você tem um anel, né? Que é tipo um anel grande assim, você usa pra pegar os inimigos. Né? E depois tem como você arremessar eles, ele é um platformer. 2D, com esse tom meio 3D, né? Então, às vezes, você pega o inimigo, se você apertar a setinha pra cima e apertar, ele vai jogar pro fundo do cenário, né? Pra quebrar alguma coisa, pra você poder abrir uma porta, né? Quebrar algum negócio ali pra utilizar. O problema... Eu vi um gringo falando uma parada, eu não sei se tem isso, tá? Não pesquisei a fundo. Mas eu fui ver, porque, tipo assim, no, nas últimas fases tem uns puzzles, que eu tava tão puto com o jogo, que eu não queria saber como eu fazia o puzzle. Eu só que me dá a informação de como eu termino essa merda. E eu entrei lá no vídeo de um cara, que ele pegava cada capítulo e fazia inteiro, né? Aí eu ia pra onde eu terminava. Falei, ah, é assim que faz. Por curiosidade, eu entrei nas conversas, né? Nos comentários. E um gringo tava falando assim: meu amigo, eu não sei como eu consegui terminar esse jogo quando era criança. Puta que pariu. E aí o cara escreveu embaixo, falou assim: cara, é porque de fato era mais fácil. Esse jogo tem a mesma coisa do Crash. E eu lembro que você falou pra mim do Crash. Tá ligado? Ele falou, ele tem a mesma parada do Crash, que não tem toda uma parte técnica lá, explicou lá e tal. Ó, tem um negócio lá que na versão mais clássica, de fato, era mais fácil. E essa aqui...
O hitbox do pulo do Crash foi isso, né? O do Crash
era ele quadrado, falou que era algo parecido com isso, com o um negócio de hitbox, um negócio assim que é
agora
diferente.
Agora ela é redonda agora, tipo oval, assim. Então, quando chega numa beirada, tem chance dos bichinhos escorregar, algo do tipo.
Sim.
É horroroso.
Então, esse cara falou que nesse jogo tem isso. Eu não sei, não pesquisei a fundo pra ver se ele tava, tipo, de fato certo ou não. Cara, não vou mentir. O jogo, de fato, tem alguns momentos que você cai ou você não... Tá pra chegar no lugar, mas não chega. Sabe? Nossa, cara, é extremamente irritante. Extremamente irritante. Os bosses são tranquilos até. E tem uma outra parada. Você morre muito fácil. Você, tipo assim, se você cair ali, já era. Tanto que tinha umas fases que era, tipo assim, se eu cair já era e eu ficava, nossa, suando, sabe? Porque pra dar game over é muito fácil, porque eu não conseguia acumular muitas vidas, porque você morre muito. Tá? Então,
você não consegue voltar, tipo, as fases, jogar de novo?
Dá pra fazer isso, mas né? As fases são muito longas, longas. Não é tipo que nem um Crash que você termina uma fase em 3 minutos, não. Aqui, velho, tem fase que você vai levar 15 minutos, 20 minutos pra terminar. Sabe, é umas fases longas. As últimas fases, meu Deus do céu. E aí, teve uma hora, eu tava na última fase. Foi uma das vezes que eu desinstalei o jogo. Tava na última fase. E essa última fase é por etapas. Você vai abrindo várias portas até chegar na última. E quando eu tava já pra última, eu tava com uma vida só e eu morri, Zo. E aí, tá game over e eu tenho que começar a fase do zero. E eu fiquei, eu não vou jogar essa porra, desinstalei, tá ligado? E levantei, fui tomar um ar assim, e depois, tipo, passou uma semana depois, que esse jogo foi um dos jogos que eu joguei nas férias. Sim. Eu instalei de novo, falei, quer saber, mano? Eu já tinha jogado outros jogos, inclusive, falei, vou voltar pra essa porra aqui, vamos lá. E eu consegui fechar, cara, que eu queria muito ver a história, porque eu ouvia falar que era boa, mas eu não tinha spoiler dela, não sabia o que acontecia. Então, pra mim, foi interessante ver na hora ali. Só que é aquela, quando o jogo terminou, eu tava tão puto com a gameplay, com tudo que eu passei, que não dava, né, cara, não dava. E assim, uma parada que eu percebi é a dublagem do jogo, eu acho que eles mantiveram a original. Porque você percebe que tá tudo um jogo muito mais bonito e tudo, só que quando eles vão falar, você percebe que é um som meio mono, tá ligado?
Meio chiado no fundo,
isso,
né?
Isso, exato. Então eu fiquei, eles mantiveram a mesma sonoridade, né, do antigo, assim, talvez como homenagem, ou porque eles não quiseram gastar com os caras tendo que fazer de novo.
Eu acho da hora quando fazem isso, deixa o antigo. Tipo, se quiser fazer o novo, vai dar aquela opção, né, tipo, trocar pro antigo ou pro novo.
Isso.
Acho da hora quando deixa. Exato.
E, cara, tipo, pra mim, né, pô, já joguei muito Sonic, joguei muito Mario, joguei muito, hoje em dia, joguei mais o Crash, tá, os jogos muito, né, desse pegada mais clássica, platformer. Pra mim, Clonoa tá muito abaixo deles, no meu gosto. Sabe, eu...
É muito de nostalgia, né?
Pode ser. Às vezes a pessoa jogar jogou quando criança e tal, tem mais esse gosto.
Mas te falar que esse negócio do Crash igual é do Crash, isso aí dá vontade de quitar mesmo. Porque, velho, é do nível que eu cheguei e joguei Crash 1 inteiro, né? Desse novo, né?
Uh-huh.
Eu cheguei pra jogar o Crash 2, eu zerei o Crash 2 antigo. Eu não consegui jogar o novo. Eu voltei
pro jogo. Eu zerei o primeiro, eu tô pra pegar o segundo e o terceiro ainda, não fiz.
Eu fui jogar o antigo e falei assim: será que é tão ruim assim? Não, o antigo eu passei de boa.
Uhum.
Foi uma boa. Eu falei assim: velho, tipo, tira toda a vontade de jogar.
Cara, é foda. É, pô, eu acho legal pros amantes do jogo, né? Tem essa oportunidade. Pô, eu me lembro da minha sensação quando eu fui jogar no 3DS o Alpha Sapphire, sabe? Foi um negócio assim que eu fiquei todo arrepiado, porque eu lembrei de eu criança. Com meu Game Boy Advance, o primeiro jogo que eu ganhei foi o Pokémon Safira, sabe? Sim. Então eu fiquei tipo assim, caralho, olha aqui, mano, agora, porra, um negócio novo, cara. E eu tenho certeza que vai ser a mesma sensação que eu vou ter quando, sei lá, eu tiver um futuro console da Nintendo e eles fizerem remake do X, sabe? Sim. Eu vou ter a mesma sensação de eu já, tipo, um jovem adulto jogando X no 3DS, tá ligado? Vai ser igual a isso, se eles não cagarem com o jogo...
Pelo menos tem plataforma aí, já é um ponto positivo.
Você
não tem que pular nada.
Exatamente, pelo menos isso. Mas, cara, eu tentei, tipo assim, de fato a história me cativou muito, mas, nossa, cara, a gameplay não me pega. As próprias criaturas, eu não acho nem um pouco, tipo, legais o design delas. Eu acho que é qualquer coisa, é só uns balão, sabe? Uns balão colorido. Tem uma fase que tem uma parada que eu acho legal, que tipo assim, ela tem dia e noite, né? Na fase. Que vai, tipo, e aí durante uma noite, e é bem rápido de ficar dia e noite, quando nas partes da noite as criaturas mudam. E elas ficam mais trevosas, viram outros bichos assim. Aí eu achei foda. Falei, porra, isso aqui tá legal. Mas aí durante o dia eles voltam a ser uns balão horroroso, tá ligado? mas mano, nossa cara, eu até fiquei meio assim, falei, putz, vou trazer esse negócio pra... Mas não gostei, não gostei.
Eu tirei ele na minha lista de desejos, vou tirar, hein? Eu vou jogar um antigo.
Cara, se você puder, tipo assim, que nem se entrar numa Game Pass, num bagulho da vida, testar um fim de semana grátis, alguma coisa assim. Porque zoou, não foi pra mim, cara. Eu fiquei tão feliz de tentar isso aqui no serviço, eu não ter gasto dinheiro com isso, cara. Mas, cara, pra quem gosta que, lembrar do antigo aí, de fato os gráficos estão refeitos, tá muito mais bonito, né? É, coisa do tipo. Tem esse lance que eu falei que pode ser no negócio do Crash, que é mais difícil, tá bem mais difícil agora por isso. Então, fica aí todas essas ressalvas, pelo menos pra mim, mas com uma história muito boa mesmo. E o 2, cara, depois que eu terminei o primeiro, eu fui jogar o 2 pensando, ah, vai que mudou alguma coisa, vai que agora é um 3D, tipo, vira um Mario 64, sabe? Foi diferente do Mario pro Mario 64, vai que mudou alguma coisa. E eu vi que era a mesma gameplay, andando de lado, eu falei, não, meu amigo, sinto muito, fui lá e desinstalei na hora.
Tipo, é estranho, né, que o final dele termina final mesmo, né, final.
É um final fechado, é. Mas assim, ele é um final fechado, mas dá, tipo assim, eles podem ir pra onde eles quiserem dali, tá ligado? Tipo assim, ah, agora vai pra outra aventura, foda-se.
Mas precisava? Não, não sei, um pouco, talvez um não. Pouco precisava, não. Fizeram se enfanar onda.
Eu acho que é o seguinte, se um filme termina, um filme, uma série, um jogo, se você quer continuar numa parada que já teve um ponto final, ele tem que ser muito bom. Sabe, ele tem que ser, é tipo Exterminador do Futuro 2. Não faz nem um pouco sentido pra lore do 1. Mas ele é tão bom que você perdoa, tá ligado? É tipo isso. Tem que ser muito bom pra você perdoar. E vou te falar, e os preços cobrados cheio, nossa, mas não vale nem fudendo. Mas nem fudendo que vale esses preços
cheios. Até hoje eu não vi esse jogo barato, tipo assim, não nos consoles, né? Eu não vi
barato. O máximo que eu vi foi por, tipo, acho que 60, 50 e poucos reais, assim, que eu cheguei a ver.
Acho que no Xbox é até um pouco mais, assim, acho que 80 a 100, não lembro.
Entendi. Eu cheguei a ver no PlayStation, acho que por 60 e pouco no PlayStation, no Switch um pouquinho mais barato, talvez, não tenho certeza. Mas não, cara, não vale a pena esse preço cheio. Espera baratear bem ou joga em serviço, como eu fiz, porque pelo menos. A não ser se a pessoa, como eu falei, como a gente falou já, né? Tá. Nostalgia, jogou quando criança, sim. Aí você talvez possa se divertir mais.
O antigo dele não tem naquele negócio da Sony, não?
Não sei, cara, não olhei se tinha.
Se eu, tiver, não, joga o antigo também.
É verdade, se tiver, vai nesse, melhor do que esse. Pelo menos aparentemente. Mas então fica a recomendação, ou não recomendação, é de Clonoa Fantasy Reverie Series. E o outro jogo de hoje aqui, Zô, esse sim, cara, esse, meu Deus do céu, como me diverti nessa porra, Zô. E foi um jogo que eu joguei aí durante as férias também, que é o Mighty Goose. Jogo, eu não falei, né, o Clonoa lá foi, desenvolvido aí pela Monkey Craft CEO e distribuído pela Bandai Namco. E o Mighty Goose aí, lançado dia 5 de junho de 2021 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox aí, foi desenvolvido pela Blast Mode, distribuído aí pela mesma. E o preço cheio do jogo na Steam, R$37,99, no Xbox R$74,95, no Switch R$101,95 e na PSN R$104,90. Lembrando, são preços cheios, sem oferta aí, inclusive já fica a recomendação, espere a oferta. Tá, desse jogo aqui. Izo, esse é um jogo que já tinham me falado pra jogar em live há um tempão atrás. E um bom filho da puta que eu sou, zerei ele fora de live nas férias.
Caraca, parabéns. Faz com o Omori agora, pô. Zero off.
É bem isso, né? Ninguém vai acreditar. Mas eu tenho as conquistas. Eu tenho as conquistas pra provar. Mas, cara, eu fui jogar esse jogo aqui e, tipo assim, sem muita expectativa. Eu tinha visto um trailer, só falei, um ganso que atira. Eu falei, é isso. E eu não fazia ideia, Zô, que ele é Metal Slug.
Ele é bem Metal Slug.
É total Metal Slug, Zô. É muito Metal Slug. E assim, eu joguei ele no PlayStation. Foi nas férias também. Tava ali, pô, pegar pra ver. Porque eu gosto sempre de colocar entre jogos que eu tô jogando muito pesado de história. Eu gosto de colocar jogo que é só quase full gameplay. Né? Por mais, sim, que esse jogo tenha história, a historinha até divertida, o foco dele tá na gameplay de você jogar com o Goose, né? Que é o ganso. Então, eu ficava jogando enquanto eu ouvia um podcast ou assistia algum vídeo, né, só ouvindo vídeo e tal. E, cara, eu fiquei apaixonado por esse jogo. Eu fiquei apaixonado. Ele é muito divertido, mano. Muito divertido. É, você começa com esse ganso, que ele é um ganso meio metálico, assim. É tipo um jogo meio interespacial, assim. Você vai pra vários planetas, assim, pra enfrentar algumas coisas. É, você é até meio cibernético. Então você vai lutando... Vai... E, cara, tem veículos que nem Metal Slug. Tem, tipo, avião, tem uma motinha que você pega um robô igual Metal Slug. Você vai encontrando amigos. E esses amigos são, tipo assim, seus amigos de suporte. Tem como você jogar co-op. E esse, o seu outro amigo joga com o suporte. Sabe? Pra ir te ajudando também. Não, não chega a ser dois marigus fodão jogando, mas ele ajuda com suportes e tal. E tem várias armas, tem metralhadora, tem a 12, tem como você comprar na lojinha também, pro cara entregar, parece que ele te entrega ali na hora pra te ajudar. E tem uns boss chatinho, mano, tem uns boss difíceis, tanto é que eu pensei, vou platinar esse jogo. Só que ele tinha que fazer uns bagulho muito no hard lá, e eu falei, porra, eu no normal já tô me fudendo aqui, não
jogo que eu quero perder tanto tempo. Ele é tão difícil quanto assim, o Metal Slug?
Cara, tipo assim, eu acho que não é tanto. Tá? A não ser que você coloque na dificuldade máxima. Porque quando você zera o jogo, ele libera um negócio que ele tem umas fases pós-game, né? E depois que você termina, tem um lance de você entrar num universo alternativo e tal, que é muito difícil. Sabe? Ele deixa o bagulho muito difícil, né? E, pô, tem como entrar no modo hard nesses momentos. Então é muito difícil, mas é muito legal, cara. A gameplay é extremamente fluida. O problema é que é aquela, quando você morre de vez, você volta do começo da fase. E foda-se, tá ligado? Então. Sim. Só que não são tão longas assim as fases. Então, isso aí até que é de boa. Até que tem um tanto razoável de fase. Eu acho que, tipo assim, pra eu zerar ele, eu levei aí, sei lá, uma cerca de 5 horas, talvez. Por aí.
Tá de poinha.
Que é um tempo bom, principalmente pra esse tipo de jogo, né? Não, não é pra ser um jogo de 30 horas mesmo. Talvez, se você for platinar, quem sabe, depende de você morrer muito, né? Se morrer muito. Mas, mano, é muito legal. A historinha é muito divertida. Pô, já joguei há um tempo, agora não lembro ao certo se tava em português ou não. Tenho quase certeza que sim, Zou, mas eu não tenho certeza agora. Porque aquela, como a gente tá tão acostumado com o inglês também, às vezes os idiomas bugam na mente, né? Você às vezes jogou o jogo
e você fala. Né?
Você fala, cara, será que eu joguei em português ou em inglês? Não lembro agora.
Aconteceu isso comigo esse dia não, ontem, jogando Dragon Ball. Falei, mas esse jogo não tem português? E eu fiquei jogando, sabe, em inglês, quando eu tinha português.
Olha aí, ó. Então é meio que às vezes acontece isso, principalmente quando a gente tá mais acostumado com o idioma, né? E, cara, a historinha, eu já falei delas, mas ela é muito divertida, mano. Tem um lance dos vilões ali, ela é bem legal. Então fica muito a recomendação. Mas assim, espera uma oferta, eu acho que esses valores que eu falei, com exceção da Steam, eu acho que R$37,99 aí tá valendo pra caralho. Mas, pô, R$70, R$100 eu já acho demais. Então espera uma ofertinha aí, mas muito gostosinho de controlar. É Metal Slug na sua maior essência. Então, quem gosta de Metal Slug, com certeza vai gostar desse jogo. Tem uma pixel art muito bonita. Tem alguns upgrades que você vai comprando também, sabe? Conforme você vai juntando dinheiro na fase. Você vai destruindo... E esse dinheiro serve pra comprar upgrades, serve pra você comprar armamento e tudo. Então, você vai numa área lá. Tem como você trocar o seu companion, né? Que você vai liberando companions conforme você vai jogando. Inclusive, se você zera, tem como você iniciar um capítulo no hard já com tudo que você tem. Né? Pra já ajudar também no
negócio.
Então dá pra fazer tudo isso, muito bom, muito divertido, fica a extrema recomendação, Mighty Goose, me divertiu demais aí durante um período aí das nossas férias aí, então fica a recomendação. Isso, caraca, ainda tem jogo pra caralho aqui, Zorro. Ó, pra você ter noção, tem tudo isso aqui que
é de jogo aqui,
até que mostrei pro Zorro quantidade de jogo.
Tem mais um meu aqui também, a se juntar.
É verdade, ó. Mas bom, Zorro, você aí jogou um jogo que tava aí gratuito aí, mano?
Aí já?
É isso, pô, então, já tá na tua vez.
E aí, Dead Island 2. Que no caso agora não é mais uma ilha, mas tiveram um nome, né? Ok.
Zô, eu tô muito interessado no que você tá pra falar, porque olha só que loucura, né? Dead Island 1 lançou e foi aquele fiasco, né? E aí lançaram Dying Light, que foi um boom muito grande, todo mundo gostando. E depois de um tempo lançaram Dying Light 2, que não foi um fiasco, mas o povo não falou tão bem. E daí saiu Dead Island 2, que eu vi muita gente elogiando, e ele chegou a concorrer até a melhor jogo de ação, né, do ano passado. Então eu tô muito interessado. Antes de você falar, Zô, eu peguei as informações aqui, que Dead Island 2 lançou dia 21 de abril de 2023, lançou pra todas as plataformas recentes aí, e a geração passada também, com exceção do Nintendo Switch. Foi desenvolvido aí pela Deep Silver, né? E distribuído pela mesma. E os valores do jogo... os valores do jogo, meu amigo. Versão padrão, com os preços atualizados pra data de gravação de hoje. Preços cheios. A versão de PC na Epic é R$299. Na PSN é R$390. E no Xbox é R$390 a versão padrão.
Eu escolhi alguém de graça, quando me der de graça lá por um final de semana, eu falei, ah, por que não?
É agora, né? Chegou
o momento. Eu nunca vou jogar esse jogo, né? Nunca vou comprar isso, velho. Porra,
ele tem co-ops, ô, primeiro, antes de tudo.
É, tem, né? Todos tem, né?
Porra,
todos
legal. Eu não tinha certeza se esse tinha.
Tem, tem. Assim, demora um pouquinho você liberar o co-op, né? Que você tem que fazer todo o tutorial ali e tal. Uhum. Mas depois você faz o tutorialzinho, você libera. Aí não sei quantas pessoas, provavelmente deve ser 4.
Legal.
Eu acho que o outro era 4 também, não é?
Se eu não me engano, sim, é. Sim. Era 4, lembro que eu joguei 4, o Dead Island 1 eu joguei com 4 pessoas.
Sim.
Joguei de 4, que isso, cara? Que isso? Eita!
Mas aqui tem, tipo, o diferencial é que tem vários personagens, tem, tipo, assim, muito personagem mesmo.
Uhum.
É, cada um ali com sua skill, né? Tipo, tem alguns que tem mais vida,
não
alguns
dá pra customizar boneco, então. Você vai com o pronto.
Não, você vai com o pronto lá. A história é: tá todo mundo correndo os bichos, vamos pegar um avião. Você entra no avião e tá todo mundo, tá todo grupinho lá dentro do avião. O avião dá merda, o avião tá caindo, enquanto o avião tá caindo, você seleciona os personagens. Aí aquele, tipo, aquele meme, tipo, ele virou um jogo meme, né? Ele já era meio, sim, tipo, não era tão meme, sério,
exato,
né?
Exato. Aqui esculacharam, né? Aqui.
É, esculacharam. Aqui, né, isso aí, é só meme, full meme. É, mas aí enquanto o avião cai, você escolhe entre os personagens, não lembro se são 7, 6? Agora eu não lembro quantos personagens são. Mas por aí, tem bastante até. Vai dar uma variada até. Eu peguei uma mulher que é tipo assim, ela não tem uma das pernas, então a perna dela é aquelas pernas de corredor, sabe?
Ah, sim, aquela prótese.
Aquele impulso, aquela prótese que dá aquele impulso, sei, que o pessoal até faz corrida.
Uhum.
Então assim, a classe dela é mais corredora mesmo, é tipo de correr
e
tal.
Eu acho incrível os caras que conseguem, porque eu olhando, né, parece ser mó difícil usar esse negócio aí, cara.
Sim.
E os caras sinistros. Eu já vi maluco que não tem as duas pernas e no lugar tem esses dois bagulho.
Esses dois e corre, tipo, disparado.
Agora, muito cara, mais do que eu já vou correr na minha vida, sabe?
Exato. E aqui, no caso, ela usa só o pé, tipo assim, quando você vai explodir a cabeça do zumbi, ela usa esse pé.
Legal.
Ela não usa o pé normal, não. Mas aí, tipo, então assim, ela é bem fraca. A pessoa tinha escolhido ela é bem fraca mesmo. Mas o bom dela é que ela vai curando stamina enquanto ela baixa, então assim, é bem boa pra poder matar, dar crítica, essas paradas assim.
Uhum.
Mas assim, apanhei um pouquinho por ela ter pouca vida e sofrer muito dano. Um pouquinho difícil no começo, mas quando você pega a mãe assim, você começa a desviar e tal, você consegue jogar um pouco melhor. Mas aí, assim, a história é uma merda, é literalmente uma merda, não tem como defender nada da história. Porque você cai em LA, né?
Sim.
E não é mais a ilha, você tá lá em
Beverly
LA.
Hills, né? Você tá ali.
É, Beverly Hills junta tudo ali, né?
Sim, no, sim. É porque eu vi ele tava ali na parte das mansões lá, daquela parte bem rica de Los Angeles.
Você cai em Beverly Hills, você vai andando por aí. E aí, tipo assim, aí você faz lá o tutorialzinho lá e você tem. Acha uma mulher lá que ela é famosa, tipo, uma atriz famosa, e tá lá o cara que é, tipo, o manager dela lá, eu esqueci o nome em português. Mas ele. Aí você tem que, tipo, defender ela, eles vão embora, você toma uma mordida. Isso não é spoiler, você é infectado desde o começo do jogo. E você descobre que você sendo infectado, você não transforma em zumbi. Você, tipo, é normal, você é um cara que.
Eu sabia que tinha essa lore aí, caraca.
É, você só não transforma, é, tipo assim, você começa a querer transformar, mas depois fica de boa, sabe?
Então
é por isso que você pode tomar mordida toda hora, pode tomar
dano. É o jeito do cara. Fizeram isso, exato, com Dying Light também, né? Porque o maluco também tem que ficar tomando remédio lá.
É, no caso dele, ele tem que tomar, né? Senão ele vira. Mas sim, ele é um pouco mais imune, né? Comparado com os outros ali.
É porque lá ele toma conforme a história vai andando, né? Não tem,
exato,
tempo de jogo, né? Pra você tomar.
É, não é um Dead Rising, né? Você tem que.
Exato.
Puxar seu tempo pra você não morrer.
Aham.
Mas aí é isso, a história com base nisso, aí quando você descobre que você não é infectado, é um meme ridículo, assim. O pessoal tá, tipo, discutindo um com o outro lá, essa mulher tá discutindo com um cara lá, com um amigo dela, e ela, tipo, o seu personagem fica, tipo, ah, eu sou imune! Aí todo mundo olha pra você e fala, tipo, ah, foda-se, você é imune. Vamos continuar discutindo aqui, sabe?
O mundo ainda
tipo,
tá uma merda.
É, não, é que ninguém leva a sério o mundo, sabe? Tá tudo, entendi, uma merda, mas ninguém leva a sério. Você vê mansões ali pra todo lado, é só mansão, full mansão. Seu personagem também é uma batata, ele, tipo, você vê um, aquele, acho que aquele personagem do primeiro jogo, ele chega lá, ele fala, tipo assim, ah, não vou falar com os policiais, não, com os militares, não. Porque os militares estão cagando e andando pra gente. Aí o seu personagem fica, tipo, ah, não, mas eu quero ir lá. Aí você vai lá e você descobre que tem ninguém. Então, assim, a história, sabe, vai correndo com foda-se, sabe?
É mais focado na gameplay, então.
É muito horrível, mas a gameplay é legal, é divertido, assim. Acho que jogar com os amigos, assim, principalmente quando tem várias classes, deve ser muito mais legal, sabe?
Sim,
deve dar um, deve dar um up. Mas, assim, bater no zumbi, tipo, dá uma satisfação, você começa a quebrar pedaço deles. Você pode, tipo, se dar facada na perninha dele, ele vai ficar sem perna. Você começa a dar, tipo, porrada na cabeça e vai caindo a boca, vai ficando todo deformado. Você tacar fogo, o zumbi fica com a pele queimada, chamuscada de fogo. Então, assim, é bem legal, assim, essa questão. A faixa também é bem legalzinha. Mas, assim, é tipo loucura, assim. Você ganha poderes especiais, cada personagem vai ter um poder especial dele lá, que ele faz uma parada diferente. Você vai juntando um deck de cartinhas, que você pode upar o seu personagem referente a esse deck de cartinhas. Você vai colocando lá, tipo, ah, esquiva. Se você esquivar na hora certa, você cura vida, sabe? Se você defender na hora certa, você cura vida ou ganha stamina.
Entendi.
Então vai gerando isso. Então,
você jogou sozinho?
Eu joguei sozinho, infelizmente, né? É. Eu joguei no último dia, mano. Peguei no último dia. Eu zerei Persona, falei, ah, vou abrir porque eu sei que amanhã já vai acabar. E de fato, segunda-feira já que era.
Eu não sei se você lembra, se você comentou, mas foi fim de semana gratuito, né, do jogo aí.
Já teve um final de semana que eu joguei gratuito de um jogo aí, que eu joguei até quarta-feira. Eles deixaram jogar até quarta-feira.
Caralho, esticou.
Esticou, mas esse aqui não. Esse aqui, infelizmente, bateu segunda-feira, fui entrar no jogo, já era.
Entendi.
Ah, triste, né? Tá. Mas é divertido, mas os preços não valem tanta pena.
Também eu acho que também esse valor é muito alto.
Por mais que ele seja divertido, ele nem é tão assim, sabe? Eu me diverti mais jogando um outro lá, o Dead by Daylight. O Dying Light.
Ah, o Dying Light 2?
Eu joguei um por enquanto. Sim. Porque eu vou ainda jogar o 2 ainda, talvez futuramente eu trago aí.
Uhum.
Mas eu gosto muito mais da gameplay do Dying Light.
Sim.
Se for comparar.
O lance é que a gameplay de Dying Light, ela demora pra ficar, pra ter a sua totalidade, né? Porque, por exemplo, aquele lance do gancho é importantíssimo e não é tão rápido que você pega.
Não, demora.
Sabe? E tipo assim, quem já tá jogando Dying Light há um tempo, acostuma com aquele gancho. Aí você vai começar de novo, você fala, caralho, era assim o começo do jogo? É tipo isso, né?
Demora. É, você só escala e...
Exato. Exato.
Mas da Light ele dá uma opção, tipo, pelo menos o primeiro dá uma opção muito grande de upgrade ali que você vai upando, sabe?
Uhum.
Tipo, você pode jogar os bichos longe, essas paradas, tem uma árvore bem grande assim de habilidade.
E o jogo tá bonito, né? O jogo tá bonito pra caralho.
Mas esse aqui também, tipo, valeu a pena ali, não pelo preço, porque tava de graça.
Você jogou no Xbox One, né?
Tem isso aí também.
Ele tá rodando bem?
Aí tá, tipo, ele roda bem, mas o load dele é de 3 minutos pra mais.
Meu Deus, GTA like.
É, mas isso pra trocar de tela. E aí os mapas nem são tão grandes assim, são vários mapas de tela.
Achei que era um loading só, que nem GTA.
Não, vários mapas, você vai trocando de tela toda hora. Se você trocar de tela, ferrou.
Puta,
mas tem que esperar 3 minutos.
Aí vira Starfield.
Mas o load de morte não tem. Tipo assim, você morreu, pá, apertou um botão e renasceu.
Ah, legal.
Pelo menos isso. Então, sim, você pode morrer à vontade aí, não tem medo de morrer. Principalmente, não tenha medo de morrer porque você nasce pertinho. E, por exemplo, o bicho que você tirou vida, o bicho vai estar com a barra de vida reduzida, sabe? Então você bateu. Então, assim, não se preocupando em morrer, pelo menos nesse começo.
A exploração é boa, Zô? Tem bastante lugar pra explorar?
Até tem, assim, mais ou menos. É confuso porque são várias casas.
É, isso que eu pensei. Dá pra entrar em todas, não?
Dá pra você sair entrando, só que tipo, tem algumas assim que você precisa de alguma coisa a mais. Tem, tipo, você precisa pegar uma bateria pra poder acionar o portão.
Entendi.
Tem umas que você tem que, sei lá, fazer outras coisas lá. Poder entrar, descobrir o cartão. Tem algumas que tem que pegar a chave. Então tem baús assim que eu achei baú ali que eu não tinha a chave. Eu falei assim... Eu fiquei rodando a casa 200 vezes e falei, pô, a chave é da casa do cara. Deve estar aqui. Mas não tava, sabe? Então eu tive que ficar rodando lá, fiquei rodando à toa. Ele falou assim, o chapo tá pelo mapa aí, se vira. O mapa é bem confuso também, tipo, tem vários pontinhos de interrogação, mas o mapa é bem confuso. Os personagens que você vai encontrando, tipo, missão secundária, são bem, tipo, chato, sabe? Tem uma menina lá que ela tá filmando pra poder postar no TikTok. Um exemplo, assim.
Entendi, entendi.
Aí ela fica assim, ah, faz isso pra mim, faz aquilo. E ia ficar lá postando, TikTok, não sei o que tem, galera.
Eu tô com medo do GTA 6 ter muito disso, tá ligado? Eu tô com medo muito disso. Se bem que lá eles sabem fazer, né? Eles vão saber fazer também.
É, lá eles zoam, né? Tipo, aqui não. Aqui eles levam, tipo, eles zoam, mas é chato, sabe? Mas zoeira é chato.
É só irritante, né?
É. E um outro ponto negativo, assim, que eu vi até onde eu cheguei, nessas duas horinhas que eu joguei um pouco mais, é... que se você ruxar muita missão principal, você não vai começar a não ganhar nível. E você não ganhar nível é preocupante, porque você vai conseguir achar depois o zumbi mais forte lá pra frente, que você toma dois tapas e você caiu.
Mas por que não upa? Tem missão específica pra upar de nível?
É, tem missão secundária. Enquanto você vai andando por aí, você acha uma missão secundária. Nossa, mas sim,
caralho, que filha da putice, pô. Às vezes o cara só quer terminar o jogo, tá ligado?
É, não, eu cheguei lá numa parte lá que eu tive que voltar pra trás. Eu falei, eu vou voltar pra trás porque... eu tava tomando dois tapas dos bichos normal que tava ali no mapa, ali morrendo.
Nossa, aí não dá, pô. Esse é louco.
Aí me preocupou. Eu falei assim, aí o que me fez desligar, falei assim, amanhã eu continuo, porque eu não quero mais.
Tem.
Acabou que eu não continuei.
É o jeito deles falar assim, você não vai zerar nessa semana gratuita não, pô. No fim de semana é de graça não.
Você se vira e poupar, ou chama os amiguinhos aí pra te ajudar, que sim. É isso aí.
Pô, ele parece... Cara, esse é o tipo de jogo, Zou, que é... por mais que, pô, tem zumbi, eu gosto de zumbi e tal, eu me divertiria sozinho, mas, cara, ele tem a cara de ser co-op. Né? Tem um jogo que eu vou trazer pro Drops aí no futuro aí, que, tipo assim, eu só joguei ele porque eu joguei com o Victor, né? E, sim, tipo assim, ele foi feito pra ser co-op, sabe? E parece o caso aqui que a gente sempre fala isso, né? Todo jogo é melhor quando você tá com um amigo.
Sim,
com certeza. E aqui parece que é o caso também, né?
É, porque se você for jogar pela história, sinto muito. A história é muito qualquer coisa, mano. A parte que eu parei, tipo assim, não é tanta coisa que eu joguei. A parte que eu parei, o cara fugiu porque tava com raivinha. Esse é o meio do apocalipse zumbi porque tava com raivinha. Ah, mano, pelo amor de Deus.
É, pra ser uma grande piada mesmo, né?
É, me poupe. Aí eu tive um cara de cueca, aquelas piadas de tiozão. É isso, o que compensa aqui talvez seja a gameplay e as builds, sabe? Não cheguei tão longe pra, sim, fazer build, mas dá pra você botar arma de choque, de fogo, você consegue, tipo, modificar as armas, assim.
Uhum.
Então dá uma melhorada. Também tem, tipo assim, arma mais pesada, dá mais tag, arma mais leve, você começa a, tipo, bater mais rápido. E dependendo do personagem que você tá, é melhor uma ou outra. Igual a minha personagem, arma pesada, não dá pra jogar, não. Tipo, era quase impossível. Agora, uhum, a arma leve, ela bate rapidão, tipo, fazendo tipo facada nos bichos assim, era mó da hora.
Entendi.
Mas tem esses poréns aí. Mas, né? Quem sabe um dia não abaixa o preço aí, se
exato,
um preço
bom, né? Então, fica a recomendação pra pegar numa oferta.
Ou sair num serviço aí, né?
Exato. E também fica a recomendação de jogar com amigos também, né?
Sim. Então, inclusive... é bom sair em serviço, né? Porque aí todo mundo joga, todo mundo assina ali.
Inclusive, tava doido pra jogar um jogo recente aí que é o Helldivers 2, tá todo mundo falando bem. Só que, pô, mano, tem ninguém pra jogar comigo, tá ligado? Eu vou ficar, caralho, vou jogar com quem essa, pô? Não é o tipo de jogo que é legal jogar sozinho. E falaram que quando você joga sozinho, o jogo é difícil pra caralho jogando sozinho. Eu fiquei, pô, não é tão legal assim.
É tipo jogar assim, o Diablo também.
Exato,
jogar sozinho, pô.
Exato,
pô. Jogar
nossa, o Diablo sozinho, mano, um jogo sozinho nem fudendo, velho, nem fudendo.
Eu joguei porque eu sou um maluco, mas não recomendo.
Nossa, eu acho extremamente, tipo assim, repetitivo, assim. Nossa, me cansa. Agora, quando você, sim, tá com um amigo ali trocando ideia, falando boss que mata uns demônios ali e tal, não sei. Aí, pô, outro
uma esquece. Parada nova, você descobre todo mundo junto, você fala, eita, lá, eu descobri.
Outros 500. É. Então, fica aí a recomendação com essas ressalvas aí de Dead Island 2. E, Zorro, eu tô ligado que tu... cadê aqui, eita, ó? Vou até mostrar aqui, exato. Tu mesmo, tu assistiu um filme que você não falou.
Eita,
e eu queria que você comentasse, porque você, Zou, é quase a mãe de nada esse podcast, porque você assistiu um filme, e esse filme, vou até colocar aqui, ó, que é o Good Burger, que é um filme antigão do Kenan e Kel, certo? Só que não são o Kenan e Kel, né, outros personagens, só que são os atores.
Os atores são o Kenan e Kel, né?
São o Kenan e Kel, e assim, você jogou, você assistiu... E aí quando você falou pra mim, porque antes de gravar o Drops, eu pergunto, né, Zou, você vai falar do quê? Pra mim baixar o trailer, pegar as informações aqui, baixar o pôster, porque se eu coloco o trailer de filme, as empresas de filme ferram. Então eu pego pelo menos o pôster e tal. E aí o Zou falou, Good Burger. Eu falei, pô, já assisti esse filme quando era criança. Coloquei no Google, falei, caralho, Zou, você viu o 2? Aí o Zou, o quê? O 2? E nós descobriu que lançou o 2 ano passado, sei lá, um negócio mó recente.
Tá, é, tipo isso, velho. Foi sem querer. Mano, eu vi muito sem pretensão nenhuma. E não foi um negócio que apareceu pra mim, tipo, Good Burger, assim, do nada, não. Eu tava lá na Netflix, deitadão lá, falei assim, ah, eu quero assistir um filme ruim. Eu sei, tipo assim, não que seja ruim de ruim mesmo.
É, não, assim, ele é tão ruim que ele é bom, tá ligado? É, que é aquele besteirol de bosta, que é aquele filme sem... Que o roteiro é um bando de maluco que fumou uma maconha, tava dando risada, comendo um negócio e escreveu o roteiro desse filme, é
isso. Exato, eu queria assistir esse filme assim, que era que fosse antigo, que eu queria ter essa nostalgia de coisa antiga, sabe? Sim, desses filmes antigos. Sim. Super, super trecheira, sabe? Que é nonsense.
Uhum.
Eu queria isso. Eu tava lá passando lá, tal, vi vários. Vi até Kung Fusão. Kung Fusão também, que é maravilhoso.
Que é bom pra caralho. Esse é bom pra caralho.
É muito bom.
Nossa,
é muito
senhora.
Bom. Nossa. Mas eu ainda não assisti o Kung Fusão. Eu deixei pra depois. Eu falei assim, eu vou ver o Good Burger. Nunca vi. Assim, na real, eu já vi, mas eu não lembrava.
E quando você falou pra mim, a primeira coisa que eu falei é: bem-vindo ao Good Burger, o resto dos hambúrguer, posso anotar o seu pedido?
Você fala igualzinho, mano, é a mesma coisa. É igualzinho aquela voz, mano, aquela voz dele é muito irritante.
Mano, a dublagem é maravilhosa, você assistiu dublado, obviamente, né?
Foi óbvio.
É claro, pô, aquela voz é maravilhosa, bem-vindo ao Good Burger.
É desse jeito, igualzinho, mano, é a mesma coisa. É igualzinho. Tá vendo? Lá você manja, mais que eu, é
gosto pra caralho. Cara, eu era maluco por Kenan e Kel quando eu era moleque. Eu era maluco.
Era.
Eu ficava indignado que ele passava só sábado. Porque eu queria que ele fosse que nem o Patrulha das Crianças, passasse todo dia de segunda a sexta.
E era de manhã ainda, né?
De manhã, e tipo, refrigerante de laranja. Aí ele veio lá atrás do negócio, pô, era muito bom. Pô, muito foda, cara.
E não é a mesma voz, né? Do.
Não é,
do
não é o mesmo dublador, não é o mesmo dublador.
Acho que do Kenan eu não lembro se é o mesmo, acho que é, né, do Kenan.
É que eu
não
só lembro do Bem-vindo ao Good Burger, eu só lembro disso.
É isso mesmo. Mas tipo assim, eu, mano, é muito besteirão, velho. Tipo, tá lá o Kel trabalha no Good Burger.
Que é um fast food, né, tipo um Burger King aí.
É, só que só vende hambúrguer, né. Uhum. Tá pra abrir uma empresa lá, aquelas empresas tecnológicas do futuro que, tipo, não existe, sabe? Porque pra eles era o futuro, né, naquela Sim. época.
Pô, esse é o plot do 2, eu vi o trailer do 2, é isso.
É a mesma merda?
Eles vão ter uma empresa no futuro também. Tem uns robôs, tá ligado?
Não, eu acho que no filme tem aquele cara cancelável da Nickelodeon. Esqueci o nome dele, mano. Aquele é um gordinho cancelável da Nickelodeon.
Eu não via muito Nickelodeon, eu assistia Kenan e Kel na TV Globinho, porque aqui em casa não tinha TV a cabo.
É, o meu também não tinha, mas aqui, depois no futuro eu comecei a assistir mais, né, quando teve aqui em casa. Quando eu já era um pouco mais velho.
Nunca teve em casa, tá? Esse que tá aqui em casa nunca teve TV a cabo.
Ele que fez o iCarly, ele que fez...
Ah, tô ligado que é o maluquinho.
É, então, ele. Então, tem ele no filme ainda. Falei, eita, o cara cancelava aí, ó. Mas
será que ele tá no 2?
Óbvio que não, ele que não já chutou a bunda dele há muito tempo. O cara todo bizarro aí, a história
tá
dele.
Maluco,
procura pra saber quem me conhece aí. Mas o. Aí ele tá lá trabalhando, tipo, ele é todo, né, loucão, né? Faz tudo errado e tal. Tipo, ele chega atrasado, nisso que ele tá chegando atrasado lá. Eu não lembro se era isso mesmo. Ele tá chegando atrasado, o Kenan, ele vai dirigir.
Nem tipo, é esse os nomes dos bonecos, mas é como ele conhece, então, tá ligado?
Esse é Kenan e Kel. Eu não lembro mais o nome deles, mano. Eu não lembro. Uhum. É pra ver Kenan e Kel. Aí o Kenan tá saindo do colégio, né? Tava lá estudando e tal, saiu do colégio, falou assim, pô, o professor dele tá chatão. É, falou assim, não, você é um bom aluno, que não sei o que tem e tal. Aí vai dirigir, ele não tem carteira, a mãe dele viajou, ele vai pegar o carro, não tem carteira nenhuma, e vai lá e baixa, porque o Kel tava passando de patins, ele quase atropela o Kel e baixa no carro do professor, que é chato. E o professor vira e fala assim, ah, então, né, você vai ter que pagar, né?
Nossa, se eu tô lembrando, é isso mesmo, velho, nossa senhora.
O professor deu mó pau no cu, falei, né, você vai ter que pagar, né, senão eu vou ter que falar pra sua mãe, eu não gosto de prender um negro, né, tipo, já manda assim, porque o professor dele é negro, né? E é, tipo, o professor dele todo, tipo, Black Power, sei o que tem.
Sim.
Aí ele fala assim, eu não gosto de mandar um negro pra prisão, né, mas nesse caso não vai ter como, né, você bater no meu carro, você não tem dinheiro pra pagar. Ele, não, vou arrumar um emprego. Aí eu te pago o seu um emprego tanto, eu consigo te pagar. Aí o Kenan vai trabalhar no justamente na empresa que é rival. da Good Burger, que tá pra abrir ainda, nem abriu a empresa, só tão montando um sanduíche lá. E ele tá, tipo, todo foda-se, assim, não queria montar, ele monta um negócio tudo errado lá e tal, e ele é demitido no primeiro dia. Aí nisso que ele vai pro Good Burger, ele vai trabalhar lá, e na real ele vai lá pra aliviar as mágoas. Ele começa a sentar na mesa como se estivesse bebendo, sabe, começa a tomar refrigerante, ele... Ah, que merda, que eu sei que tem, eu perdi um emprego no primeiro dia. Aí o Kel senta lá com ele lá, o Kel todo doidão, fala assim, ah, o que tá acontecendo e tal, ele... Ah, porque eu perdi um emprego, não sei o que tem. Ele falou, ah, você pode trabalhar aqui. Eu falo pro dono, você trabalha aqui. Ele falou, ah, beleza, que o entregador deles tinha machucado, eu acho, se eu não me engano. Aí tinha precisado do entregador. Disse ele ser um entregador, ele nem sabe dirigir, só que ele dirigiu o carro lá da empresa. Aí começa essa amizade dos dois aí, que no caso não é tão amizade assim, porque o Kenan é meio babaca, né?
Tipo, sim, eu lembro disso.
Ele começa, tipo, sacanear lá o Kel lá, e começa a fazer umas paradas lá contra ele, né? Porque o Kel é todo apegado a ele, começa a tentar fazer uma amizade muito boa. Só que, velho, é aquele besterol, assim, que, tipo assim, de fato o filme não é bom, sabe?
Aham, sim.
Assiste até o final, assim, numa boa.
É porque, tipo assim, ele é engraçado, porque a gente tem esses filmes besterol que são bons, tipo, Corra, sim. Aperta um cinto que o piloto sumiu. Sabe? Exato. Esse é um besterol que ele é maravilhoso, ele é muito bom. O Good Burger, sim. Eu acho que não é nem... Ele nem quer ser bom.
É, sabe? Ele nem tenta.
Ele nem tenta. Ele é de fato pra ser aquele filme Sessão da Tarde pipoca que você... Ah, olha que voz que tá falando ali. É isso, cara. É isso que ele tá aqui pra isso, mano. É exatamente
isso. Eles vão pro hospício, tem altas paradas assim, velho. Aí, tipo, o maravilhoso final, mano. O final me pegou, mano. Porque ele começa a falar umas paradas lá... Eu falei, ah não, velho, eu não acredito que você pensou nisso. Porque o meme é que o Kel é burro, né?
Sim.
Aí no final ele é extremamente inteligente, do nada, assim. Tipo, ele começa a falar uma frase, outra e fala assim, caralho, você pensou nisso tudo? É muito bom, velho, muito bom. Vale muito a pena assistir.
Foda, então...
Sei lá, Netflix.
Tá lá no Netflix, quiser. Legal. Tá no Netflix, legal, sabe? Bom saber.
Dublado, assistam dublado.
Com certeza, né? Com certeza. E Zorro, eu tô ligado que você assistiu outra parada. Que nem você lembra.
De novo? Caraca, de novo?
Que você assistiu aí um anime, cara, um anime da Netflix aí, que assistiu é um anime de culinária.
Assistiu hoje de novo. Ele tá lançando ainda, né?
Nem ah, ele tá lançando ainda, entendi. Achei que já tinha acabado tudo, pô.
O Alex jogou tudo pra cima de mim, mano. Ah,
eu já tô colocando aí. Aqui, cara, porque temos tempo ainda, tem que dar pelo menos uma hora de programa.
Podia ter botado o Persona aí, pô.
Não, é só três jogos, você escolheu o seu jogo de hoje.
Droga. mas então, né, tá aí, é Dungeon Mesh. Pior que eu não lembro o nome dos personagens direito, mano. Eu assisti hoje, velho, lançou o episódio todo, dia 15 lançou. Amanhã vai lançar outro, mas provavelmente já lançou
quantos episódios até agora?
São 8? Acho que lançou 8. Ah, vai lançar 9 agora.
Vão ser quantos, sabe, ao todo? Quantos vão ser, não?
Deve ser 12, né? Porque padrão entendi. Anime, 12, 13, deve. Eu chuto por aí.
Uhum.
Mas é. Começa lá com um ataque do dragão vermelho lá, eles estão lutando com o dragão vermelho, um grupinho lá de heróis, né? De RPG. E no caso aqui é o mundo real mesmo, não é um Isekai não. Ninguém morre e vai pro mundo RPG não, graças a Deus.
Ai, nossa, amém, Deus, meu Senhor.
Eu já tô cansado de Isekai já. Não, aqui eles pertencem àquele mundo ali, eles sabem como o mundo funciona.
Mas você sabe que nunca vai acabar, porque, pô, faço live, você conhece uma galera ali e tal, do cafeteria. Sim, e tem muito jovem que assiste. E os jovens amam Isekai, Zo.
Ah,
amam,
é incrível, tão chato, cara, velho, incrível. Nossa. O problema é que, tipo, já não tá dando mais. Igual, fala um Isekai bom aí. Não tem mais,
não tem,
velho.
Não tem.
Tipo, não tem. Você vai ver, tipo, lá, Kimetsu no Yaiba. Não tem. Tipo, não é Isekai, sabe? E é bom, pô. Você vai ver, tipo, o Jujutsu. Não é Isekai. É bom, pô.
Exato.
É, tá vendo? Nenhum é Isekai.
É mais um shonen normal, né?
É, shonen normal, pô. É isso aí. Isso é bom. Tipo, igual aqui. Os personagens são do mundo ali. Eles sabem sobre o mundo. Ninguém, tipo, que assim... Nossa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, como é que funciona isso? Como é que funciona o seu sistema de não sei o que? Não, é tipo assim, todo mundo vive lá. Eles estão lá, mas algo a gente vai conhecer novo.
Qual que é o problema, né, de ser isso, mano? O cara não precisa morrer pra outro mundo medieval, bagulho, não, cara. Ele pode só simplesmente nascer nesse mundo só e é isso,
velho. Exato.
Tanto
que a premissa desse aqui, ela é nova tanto pros personagens quanto pra gente. Que a gente vai aprender junto com eles. Que é exatamente sobre culinária. Porque o que acontece?
Tem um anime de culinária que eu vejo umas imagens da maior fome da porra, mano. Eu esqueci qual
é. Esse aqui também dá, mano. Nossa, esse aqui, se você olhar as caras, você fala, eita, esse é bom, hein? E como é que funciona lá o mundinho deles? Lá? Eles estão lutando com esse dragão vermelho, eles tomam um pau. A irmã do protagonista, que é esse carinha de armadura, que eu esqueci o nome dele.
O loirinho de armadura.
É, ele. A irmã dele solta uma magia que todo mundo sai da dungeon. Eles são literalmente numa dungeon e todo mundo sai da dungeon e é teleportado pra cidade.
Uma party de RPG, basicamente.
Isso. E tem mais dois carinhas lá com eles lá que, tipo, cai fora. Falei, não quero me enfrentar isso aí, não. E vazam. E aí ele fala, tipo, pô, preciso resgatar minha irmã, né? Que não sei o que tem. É... Só que o que acontece? Esse mundo, ninguém morre. O legal é isso, que tipo, ninguém morre. Todo mundo que morre na dungeon volta pro mundo deles. Só que ele quer resgatar a irmã dele por quê? Porque a irmã dele foi comida pelo dragão e ela vai demorar a ser digerida. Então até ela ser digerida vai demorar um tempão. Ele falou, não, eu vou lá porque sim, tipo, eu quero tirar ela da barriga do dragão. Uhum. Eu quero ir enfrentar o dragão também, tipo, eu quero ver como é que é e tal. E ele tem um livro lá que ele, tipo, fica a elfa com ele e um halfling. O halfling, no caso, é ladino e a elfa, ela é maga. Ele é um guerreiro padrãozão também. É. Aí ele tem um livro lá de culinária e ele fala, pô, esse aqui é um livro de culinária de monstros da dungeon. Como é que será que funciona? Será que comer monstro na dungeon é bom? Ele fica se perguntando, todo mundo fica tipo, pô, que nojo, que não sei o que tem, principalmente a elfa. Ela fala assim, não, que nojo, que não sei o que tem, você vai comer monstro da dungeon, o que você tá fazendo, você é maluco, a gente tem comida aqui. A gente compra comida, mas eles estavam sem grana. Ele fala, não, a gente não tem grana pra comprar comida pra ir pra dungeon. Então a gente vai comer na dungeon, a gente vai, sabe, fazer isso. Se as pessoas fazem isso aqui em cima, por que não na dungeon? E a dungeon é tipo slime, é só bicho diferentão. Sim. Umas cobras gigantes, um
escorpião. O slime gigante. Deve ser gelatina de limão.
É, o slime ele faz uma parada lá, tipo, eles fazem uma parada com slime lá. Aí tipo, ele desce lá na dungeon, ele chega num local lá que é tipo um cemitério lá. E ele encontra o anão, que eu esqueci o nome dele, mas é o melhor personagem de todos, que é esse anão. Que ele é barbudão assim, não tem boca, então pra dublar ele é maravilhoso porque ele pode falar qualquer merda, porque a boca dele não mexe.
Legal.
E a dublagem tá maravilhosa, já avisando.
Ah, bom, Zô, tá, eu vou muito ver essa porra, mano, eu vou muito assistir isso aí, velho.
É muito bom, velho, que tipo, eles conhecem esse anão e ele fala assim, pô, você tá interessado na culinária da dungeon? Eu faço culinária da dungeon, ele começa a fazer uns pratos lá cabuloso lá, ele pega o slime assim, ele bota o slime dentro da cestinha que ele produziu, e ele começa a tipo, deixar ela secar, como se fosse uma carne seca, sabe? Uhum. Que ele tem que esperar secar pra poder sair o um negócio do slime lá, pra ele poder fazer na culinária. Aí ele pega e dá pro cara, o cara tá querendo comer muito os bichos da dungeon, ele acha maravilhoso. Uhum. Mas aí a elfa e o outro, eles ficam achando meio nojento, tipo assim, não vou comer isso não. Mas quando eles comem, eles começam, tipo, é bom, né, mas os bichos da dungeon...
É, eu teria a mesma cara, eu falei, não, mano, come essa aposta, você é louco.
Eles comeram um escorpião. Nossa. Esse é um escorpião gigante, uma cobra. Aí começa a comer, tipo, um morcego gigante. É, tem vários bichos que eles vão descendo. E quanto mais eles descem lá, mais eles vão, tipo, se inteirando ali. Entendi. Se interagindo, conhecendo mais. O anão manja tudo. O anão, ele cozinha pra caralho. O restante, ele, tipo, tem uma briguinha do anão com a elfa. Aí eles começam a tentar fazer uma amizade ali, mó da hora. Pô, vale muito a pena, mano. Vale muito a pena. Pô, então... São episódios, assim, que... Sabe, não tem importância, assim, você assiste pra se divertir, sabe? Uhum. Enquanto eles descem lá, você assiste pra se divertir. Cada episódio tem o seu tema ali, a temática.
Pô, legal, isso é muito bacana. Nesse
momento. E as comidas é bonitona, mano. O desenho das comidas dá uma
fome. Não sei o que os caras fazem. É tipo jogo, tem alguns jogos que você olha a comida e fala, meu amigo, que é isso?
Monster Hunter,
puta, o Final Fantasy XV. Nossa senhora, cara, você vê umas comidas ali que você fica... Nossa, mano, deixa eu entrar no jogo aí, velho.
É. Então, assim, não assistam com fome, comam pelo menos, ou estejam comendo durante enquanto assiste, porque tá certo. Vai dar fome.
Ou você fica triste, daí, né, você tá comendo a sua comida, você olha pra deles e fala, nossa, mano, a deles é tão mais bonita.
É, isso. Ainda bem que eu tinha feito reação hoje lá, tava comendo
aí,
bem.
Aí, então tá ótimo.
Então dá pra assistir.
Então é Dungeon Mesh. Quem sabe quando terminar a gente volta aqui pra falar o que a gente achou do final, porque eu vou assistir essa porra também.
Assiste, vale a pena. Muito da hora mesmo.
Izor, já que você trouxe um anime, que você é o otaku daqui, eu vou trazer um anime também, que eu assisti na Netflix, assisti com a Gabi, que é o High Score Girl. Não sei se tu já ouviu falar, Izor.
Já vi várias vezes, mas tipo assim, a tela, nunca assisti.
É sensacional, Izor. É incrível, assim, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Ele tem duas temporadas só, cada temporada é 12 episódios, que ele tem 3 OVAs também, pelo que eu li. Só que tá incluso no meio ali, sabe? Então a primeira temporada acho que são 15, a segunda são 12 e acabou. E assim, será que vai ter continuação? Não, ela é baseada num mangá, que já acabou. Então tudo que tá ali é o que tava no mangá, acabou, é isso. E, cara, ó, primeiro pra começar, a melhor coisa, cara. Começa o anime, tipo assim, os protagonistas estão na, sei lá, na sexta série. Termina, eles estão, tipo, no terceiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. Então, então assim, passa muito, tem muito rápido, graças a Deus. Sabe, não é que nem eu quando...
Pelo menos a empresa não fica milcando nessa porra até o final, até ficar ruim, né?
Zô, eu comecei a assistir Bleach quando eu tinha 14 anos. Eu tinha 18 e o Ichigo ainda tinha 15. Eu fiquei, caralho, velho, pelo amor de Deus, eu já estou ficando velho e ele não.
Não, você pode ver que Bleach não é tão bom, né, velho?
Pô, Bleach... não, pô, eu gosto de Bleach pra caralho. Pô, não, não, assim, não, pô. Eu você entendo que ver... ele não é bom, mas eu gosto pra caralho.
É, não, exato, tem gente que gosta pra caralho. Tem...
Nossa, Soul Society que... lá, bom pra caralho, aquela saga lá.
As pessoas
lá,
que eu ouvi falando de Bleach mal, elas gostam pra caralho de Bleach, mas falam assim, não, mas Bleach não é tão bom. Não,
não, eu entendo que não é tão legal, mas eu gosto pra caralho, eu acho muito legal, velho. Mas,
assim, o foda é que ele começou a ficar ruim justamente por causa disso, começaram a chupinhar tanto... Sim. Que começou
o anime, principalmente. Sabe? O mangá também, o próprio criador começou a ficar com preguiça de desenhar, pô. Não tinha não, mais... Nos últimos capítulos, não tinha mais cenário, era só dois bonecos conversando e foda-se.
Não, já tinha acabado já o mangá e eles mandaram ele fazer mais, mano. Cara, é porra, não quer fazer mais não, isso mano. É, vai lá, e mandaram, fez.
É. Mas bom, vindo pra cá, Zô, é o seguinte, tem um molequinho lá e Zô é incrível. Cara, eu acho que, por exemplo, o Vitor ia ficar doido com esse... com esse... é, com esse anime, por causa em relação a fliperama e jogos de luta.
Tô porque... vendo o Street Fighter ali, ó.
Exato. E mostra, e sabe o que é engraçado? Esse mangá e esse anime foi, tem muita coisa da Capcom, sabe? Tanto é que o Gaio é o personagem principal do protagonista, ele fica aparecendo em cena assim na cabeça do protagonista e falando assim: "Ei, é isso, amigo, vamos lá", você começa a falar várias coisas com ele, tá ligado? O Zangief é o personagem principal da outra protagonista e aparece direto, aparece vários bonecos e aí você pensa, pô, é da Capcom, mas quem ajudou a divulgar foi a Square Enix. A Square Enix ajudou na distribuição, eu falei, caralho, que loucura, mano.
Maluquice.
Mas, bom, tem o protagonista, eu já não lembro mais os nomes de todo mundo, que nem você, ele também não lembra os nomes, também não lembro aqui. Mas tem um molequinho e ele é, tá na sexta série, o anime se passa em 90 e pouco, sabe? Que é o ápice, assim, um grande lance dos fliperamas no Japão. E é engraçado como é que as coisas demoram pra vir pra cá, né? Porque, pô, na nossa infância não era 90 e pouco.
Né? Não, era 2000
infância era 2000 e pouco, então pra você ver como é que demorou pra vir pra cá. Mas ao mesmo tempo você consegue, tipo, entender muito do que tá acontecendo, tem a mesma vibe, né? Porque esse molequinho, ele tá na sexta série, o lance dele é videogame. Ele é fissurado pro videogame, fliperama e videogame em geral. Ele é maluco. Tanto que tava, tipo, começando a lançar as coisas, conforme vai passando os anos, vai lançando jogo, vai lançando arcade e vai lançando videogame, tá ligado? E tipo assim, ele vai comprando, vai tendo as coisas e tal, e ele é viciado nisso, é o mundo dele. Só que daí ele descobre que tem uma menina, que é uma menina muito popular na sala dele, é rica. Só que ela não fala muito com ninguém, ela é muito tímida. E ele vê ela jogando Street Fighter, tá ligado? E ganhando de todo mundo. Ele falou assim, o que ela tá fazendo aqui? Ela não tinha que estar aqui não, esse mundo é meu. É o meu mundo aqui, pô, ela não tinha que estar aqui não. Ela vai ver também, eu vou lá arregaçar com ela, nunca mais vai voltar aqui. E ela dá um pau neles, com o Zangief, que ele fala assim, eu tô com o Gaio é o counter do Zangief, pô, não tem a menor condição dela vencer de mim. E ela faz uns bagulho que ele fala, como é que ela fez isso aqui, mano?
O Zangief é um dos mais difíceis de jogar, mano.
É, exatamente, um dos piores, e ela dá um pau nele. E ele começa a ficar puto com ela, fala, não, você não tinha que estar aqui. E aí que tem um lance, né, tem todo lance relacionado a videogames em geral. Pô, tem jogo pra caralho que aparece, Zorro. Só que ao mesmo tempo tem esse lance dele, molequinha, e eles tipo assim, ah, você não sei o que você tá me seguindo, não vou jogar não sei o que não. E aí falando de videogame, ela começa a chegar perto pra ouvir também, aí não sei o que. E aí eles começam a ter uma, eles têm uma certa inimizade, porque ele não gosta que ela tá no mundo dele, mas começa a criar uma certa amizade, e essa amizade vai crescendo, até de fato virar um romance, sabe? E tipo assim, os dois começam a gostar um do outro, porque, pô, é muita coisa em comum, apesar dos dois terem duas vidas diferentes, porque ele não é rico. Ele tem uma família, ele tinha, tipo assim, acho que a mãe dele, o pai dele falecido, não é contar direito, mas só tem a mãe, então ele é filho único da mãe, mora numa casinha mais simples e tal, enquanto ela é rica, mora numa mansão e tudo. Só que os pais dela são muito rigorosos, os pais dela não moram com ela e colocam ela pra quem cuida dela é uma cuidadora, que é uma tipo uma professora. Tem muitos do Japão, né, aquela pessoa mais rígida, não deixa ela ter videogame, não deixa ela fazer nada. Então a única coisa que ela consegue fazer pra ter esse gosto pro videogame é ir no fliperama. Tanto que quando tem um episódio que ele fala que ele tá com o videogame lá, ela fica chegando perto assim, aí fala assim, ah, você tá vindo aqui, não sei o que, se quiser você ir lá em casa pra ver, tá pra jogar. E ela vai, tipo, fica jogando enquanto ele tá doente, assim, sabe? Pô, cara, o Zou tem umas partes muito fofas. muito fofa, que aquece o coração mesmo, vocês falam, caramba. Não. Porque é muito foda a questão dos videogames, que ele vai falando quando vai lançando arcade novo. Pô, Street Fighter mesmo, né, durante essa primeira parte do anime, é o Street Fighter 2. Aí começa a lançar Street Fighter 2 pra caralho. Né, 2, Champion Edition, 2, não sei o que, 2, 2, não sei o que, não sei o que.
É muito
aí dois. Depois lança o Alpha, Alpha 1, Alpha 2, não sei o que, ele vai vendo tudo isso e, tipo, treinando e jogando Darkstalkers. Sabe, vai mostrando ele jogando, wow. Pô, os Darkstalkers. E a menina só joga com os personagens gigantes. Sabe, que ninguém gosta de jogar,
tá ligado? Né?
Só os bichão forte. Mas é muito fofo, cara, muito fofo. Porque você consegue. Ah, nossa, dá pra caralho. A Gabi chorou pra caralho. Pra caralho. Porque esse anime tem uma parada que muito mangá faz isso, muito mangaká tem essa mania. Que ele tem um fim, mas é um final aberto. Sabe, que é aquele final que tipo assim, pô, acontece um negócio que é extremamente triste, mas aí o protagonista ali tipo assim, não, eu vou estar aqui, tá ligado? E aí tem todo um negócio, e aí tipo assim, você monta na sua cabeça, pô, com certeza eles depois ficaram juntos e tal, só que pode ser que não também, tá ligado? Não tem um...
É, não explica, né, deixa só pra você pensar.
Exato,
mesmo.
Deixa pra você tipo assim, decidir o que você quer que aconteça assim, apesar de que não mostra no futuro, acaba ali. Pô, e é muito legal, Zô. Puta que pariu, como eu me diverti assistindo isso. Como eu falei, tem vários jogos que vai mostrando. Os personagens dos jogos vão aparecendo, sabe? Eles fazem parte da história, sabe? O Gaio aparece toda hora. Às vezes o molequinho tá lá, ele se fudeu com alguma coisa, aparece o Gaio todo fudido, tá ligado? Aquela cara dele fudido.
Falando, sim.
Não desista, não sei o quê. Você vai desistir dos seus sonhos. Então é isso. Você não luta comigo com isso, não sei o que. Entregava muito legal, velho. É muito foda.
E tá dublado?
Tá dublado. Se uma dublagem maravilhosa. Maravilhosa, aí, cara. E oh, tem uma
finalmente,
cena,
né?
Tem uma cena específica. E esse anime é meio antigo, acho que é de 2019. Ele foi, acho que 2019, primeira, 2020 a segunda, não sei. E tem uma cena que ele entrega um negócio lá pra ela. Sabe? Que tipo assim, ele pega numa maquininha lá. E quando esse negócio volta, Zou, você... Nossa senhora, velho. Você fala, caralho. Foda, tá ligado?
Eu tenho que ver, hein? Pô, eu nunca vi, tipo, sabe quando você sabe, vai deixando passar?
Sim,
eu vi,
sim.
Eu achei interessante, falei, não, vou deixar pra próxima.
Pô, Zô, eu não sei se você jogou muito fliperama, a gente conversou aquela vez sobre isso, você já falou que jogou um tanto e tal, House of the Dead, que a gente falou e tudo.
Sim, é jogar mais tipo, adolescente, assim, não tão pequeno.
Sim, sim. E, cara, é uma o grande... Cara, esse anime, ele tem toda essa parte de romance, que é legal, não é forçado. Mas ele é uma grande homenagem aos jogos de fliperama, a jogos clássicos. Tem até uma hora que ele brinca e fala, caramba, como é que era Flame War antigamente. Que ele compra, na época que lançou o Play 1, ele compra um caramba, cara, era um outro videogame que não vingou muito, tá ligado? Nem lembro o nome até.
Naquela época era a Sega.
Acho que não sei se era o TurboGrafx. Não sei se era o TurboGrafx.
TurboGrafx era o TurboGrafx.
Eu não lembro se era esse, mas... Tinha esse, né?
A SEGA vacilou também nesse tempo aí, né? Que sim. A SEGA veio com o Saturn e ela também vacilou.
É, eu não sei se era o Saturn que ele pegou. Eu sei que ele pegou um que não era o PlayStation. Aí sim. Ele começa a jogar e aí uma amiga dele compra o PlayStation. Que, tipo assim, entra uma outra personagem ali que é pra formar um triângulo amoroso. Né? Tanto que a Gabi ficou toda puta. O que essa menina tá fazendo aí? Essa menina não tinha que estar aí, não. E aí ela vai lá e, tipo, e empresta o videogame pra ele. Ele, nossa, eu vou poder jogar tal jogo, Soul Calibur, não sei o que, tal jogo no PlayStation. Aí ele fala, ah, mas será que eu faço isso? Será que eu vou trair o meu TurboGrafx, tá ligado? Tipo, eu falei, ah, caraca, olha aí como é que era. Pô, então é muito legal, cara, muito. Os personagens todos são muito divertidos ali. Tem uma personagem específica ali que eu acho meio vacilo, que ela representa, tipo assim, uma mina extremamente feia, tá ligado? Tanto que o traço que é desenhado, ela parece um moleque mesmo, assim, sem dente, coitado. Tá ligado? É muito vacilo, só pra, tipo... Porque tem um maninho lá que é o playboyzinho da escola, ele quer dar em cima da ONU. O nome de cabelo roxo ali é ONU. É, quer ficar dando em cima da ONU, que a ONU não liga pra ele. E, tipo assim, o personagem principal, ele também não liga muito pra esse negócio de namorar de menina e tal no começo. Né? Conforme sim. Vai passando os anos, que ele vai ficar... Ele demora pra ter isso, sabe? Até ele entender o sentimento dele. E, pô, vai acontecendo um monte de coisa, ó. Vai ter tem campeonatos que eles participam, sabe? E vão estar junto lá. Tem alguns locais que eles vão atrás de, tipo, pô, descobri que tem um lugar que dá pra jogar fliperama com 10 centavos, né? Colocando entre aspas aqui, porque eles falam dinheiro de lá, né? Com só apenas uma moeda de 10, então normalmente é 50. Então a gente pode jogar 5 vezes e vai descobrindo as máquinas. Quando ele vai pra outra cidade lá, outra área de Tóquio mesmo ali, que tem outros fliperamas, ele, caramba, ele começa a falar o nome dos jogos, olha, aqui tem tal jogo e tal jogo e tal jogo, pô, mostra pra caramba Final Fight, sabe? E eles zerando o Final Fight junto. E a ONU joga, obviamente, com o Hagar, que é o personagem maior de todos também, tá ligado? Todos eles. E, cara, mano, é muito...
Mas só o jogo da Capcom mesmo. É só o jogo da... Mas faz sentido que a Square tem uma parceriazinha, né, com a Capcom, né? Uhum. Pequena parceria ali. No Monster Hunter, geralmente, tem uns bichos lá de...
É verdade, tem, acontece isso, verdade. Sim.
Então eles têm, não tem tanta rixa assim, não. Então deve, por isso faz um pouco de sentido.
Faz sentido, é. Mano, mas é muito legal, Zo. É tão bom que eu pensei em fazer até marcar até cast. Né? De tanto que me divertiu, assim. Isso aqui daí é foda, sabe? Que, pô, falar de todos os jogos e tal, porque eu não manjo de porra nenhuma daqueles jogos.
Que é isso, mano? A gente é expert em jogos que eles querem, não, né?
Naqueles... Cara, tem uns ali que ele começa a falar e mostrar o jogo e eu falo, mano, eu nunca nem ouvi falar desse jogo na minha vida.
Teve muita coisa que ficou só no Japão também, né? Que sim, pra gente não veio, né? Que aí verdade, tem esse porém.
Assim, os que eu falei aqui são os mais populares. Mano, tem muito jogo que aparece. Muito
é igual a SEGA, me aparece alguma coisa da SEGA? Porque a SEGA foi muito grande, né?
Cara, Japão, com certeza deve ter aparecido, mas eu não sei o nome do jogo tudo certinho lá, cara. Konami também teve coisa que apareceu que eu não falo. Tem um jogo lá em 3D até que eles colocam lá também, que eu não esqueci o nome agora, eu nunca vi, sabe?
De luta?
É, de luta. Grande. Tem Virtual Cop, tem Virtual Cop lá, eles jogando Virtual Cop. Virtual Fighter, né? Virtual Fighter, isso! Tem Virtual Fighter também. Mano, é muito, muito legal a quantidade de jogos que tem. E um monte de jogo que nem eu falei pra você, eu fiquei, mano, que porra de jogo é esse, velho? E eu vendo assim, porque quando corta pra cena do jogo, é o jogo mesmo, Zô. Aparecendo, cara, na tela ali, eles jogando. Só que, obviamente, com um frame rate melhorzinho ali, você percebe que tá rodando bem, tá ligado? Mas é sempre o jogo rodando na tela, e isso eu achei foda, eu achei muito legal. Então, pô, recomendo muito, recomendo demais. O High Score Girl é curtinho, sabe? Se você pegar, se você tiver com vontade, em um dia você vê tudo, as duas temporadas, porque é aquele formato de episódio de 20 e pouquinhos minutos. Então, sossegadinho. E muito legal. E como eu falei, é legal porque, cara, sem brincadeira, acho que depois de, sei lá, 7 episódios já passa já corta um período de tempo. Sabe? Eles estavam na sexta, série, já passa, tipo, lá 2 anos depois disso. Aí já tem outra coisa. Porque acontece uma parada, que acontece algo que daí só mostra depois que aquilo aconteceu daí, sabe? Daí ele já tá, o moleque já tá mais velho, ela também. E tudo. Sim. Então, pô, cara, muito legal. Mas assim, prepara que tem umas partes emocionantes, ó. Tem umas partes ali.
Vou ter que ver sozinho, hein? Quando é assim, eu tenho que ver sozinho, pô.
Cara, é legal, eu, tipo assim, de ver com mais pessoas. Por exemplo, eu gostei muito de ver com a Gabi. Só que, por exemplo, a Gabi... Eu já fiquei boiando umas partes do jogo, a Gabi ficou mais ainda, sabe?
É, tem esse problema.
Mas, né? A parte, como eu falei, a parte do jogo, ela tá ali, é legal, mas ela tá ali pra mostrar algo, sabe? Quem não manja nada de jogo vai entender a mensagem por trás. Por exemplo, Street Fighter é um jogo de luta. Você entende que, tipo, você tá um lutando contra o outro ali.
É, tá dando então, um pau nele.
Exato, exato. Então dá pra você saber. E, pô, pra gente que joga videogame desde criança, então, pô, principalmente pra quem jogou muito fliperama, cara, ver isso aqui é um aquece o coração. Eu que joguei pouco fliperama, sabe? Vindo aquilo ali e falando, caralho.
Um pouco antes da nossa época, né? Se olhar assim, sim, mais exato. Tiozão, assim, que hoje em dia é mais tiozão.
Exato.
Que jogou mais.
Sim.
Infelizmente,
nossa época aquela, era mais, né, videogame, né? É, até a época deles, eram uns fliperama que era o quê? 2 fliperama num bar.
Era pouca coisa.
Não era que nem no Japão. O Japão, o cara entrava numa loja e tinha 40, até hoje, né? Tem 40 máquinas ali pra você jogar. Então,
nossa, época foi mais uns 3D, né? Tipo assim, quando a gente jogou House of the Dead mesmo, já era mais
nossa em época. Shopping, né? Em shopping.
Em shopping, já tinha várias máquinas mesmo, várias coisas diferentes. Eu lembro Daytona também, Daytona USA, né?
Verdade, cara.
Então, era mais isso.
Cara, mas é muito bom, Zo. Cara, assiste de verdade, que você não vai se arrepender, é muito divertido. Queria muito que o Vitor assistisse também, mas é pra... Por toda a questão do romance aqui. Eu acho meio difícil de assistir. Por enquanto, pelo menos. Deixa a ferida passar. Deixa cicatrizar. Mas, gente, recomendo demais pra todo mundo aí. High Score Girl. Cara, muito divertido, muito legal. Quem gosta de jogo velho aí vai se sentir representado. Quem jogou fliperama. E quem só gosta, sei lá, de uma boa história bem contada aí, que tem um romancezinho ali. Cara, muito foda, muito foda. Fica a recomendação. E tá no Netflix também. Olha, hoje a Netflix reinou aqui, hein?
Tá vendo?
Caraca, velho, que isso. E bom, é isso, Zorro.
É isso, fechou.
É isso então, gente. Hoje eu coloquei o Zorro pra trampar.
Foi, não tá nem esperando. É tudo em cima da hora, eu não tava nem preparado.
Só cheguei e falei, Zorro, fiquei sabendo. Você ficou sabendo o que, caralho?
Não sabendo de nada, nem eu tô sabendo.
Mas bom, gente, não esquece de clicar no botão pra seguir o podcast aí, pra assinar se tiver no Spotify da vida. Se tiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve. É, manda e-mail que a gente lê no final do podcast principal quando dá tempo. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play. Segue por lá, tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição, você clica e vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês, eu sou o Wallace Espínola e fui!
E eu sou o Fernando Zorro e em pé!